política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Durante o programa Rádio Debate de ontem, o vereador Vânio Vieira se pronunciou mais uma vez a respeito das gravações que foram feitas por ele e que até agora foram parcialmente divulgadas. O vereador justificou e disse que essa atitude foi a mais correta que já tomou até hoje, porque estaria revelando coisas que seriam importantes para a população e que não se preocupava de perder a confiança de grupos políticos por conta disso. No mesmo pronunciamento, na mesma participação, o vereador convidou abertamente o vereador Afrânio para fazer parte do novo grupo político que está se formando. Evidentemente que Afrânio não se pronunciou em relação a isso e deve manter-se no grupo que está. Mas o fato é que essa discussão ainda deve durar muito tempo e o vereador Vânio Vieira vai continuar sendo questionado em relação às gravações. Precisa entender que a atitude do vereador, ela não foi correta em ter feito essa gravação. Mas, por outro lado, é preciso também esperar para saber se a população vai ganhar com isso. Se esse ato do vereador vai gerar algo tão importante que sobressaia a sua atitude, que seja maior que a sua atitude. Se isso vier a acontecer, certamente o vereador vai ter o respaldo da população no que fez. Mas enquanto o objetivo da gravação for a mera finalidade política de grupo, de interesse político, com certeza a população não vai compreender e não vai aceitar essa atitude. Até agora, as gravações não revelaram muita coisa. Foram bate-bocas políticos, meramente na esfera política, nada que mexesse com o cotidiano da população, que revelasse um prejuízo que foi gerado aos cofres públicos ou que desencadeasse um escândalo, que mostrasse um escândalo. Até agora isso não aconteceu. O correto seria que o vereador Vânio Vieira revelasse totalmente esse conteúdo para que a população pudesse medir o tamanho da sua atitude, se realmente valeu a pena o que ele fez ou se o que ele fez foi um mero interesse político. Até agora não se está desenhando muita coisa. Afinal de contas, sempre se tem a interrogação de por que essas atitudes não foram tomadas antes. Por exemplo, há um ano atrás, quando o governo estava discutindo com seus vereadores as providências que deveriam ser tomadas e as manobras que foram feitas em relação à CPI da KMC, que até agora não aconteceu na Câmara de Vereadores, certamente aconteceram reuniões. Os motivos para que a Câmara não tivesse o interesse de investigar essas denúncias que foram feitas há um ano atrás e por que o vereador Vânio Vieira não fez o que fez naquele período. Qual o interesse, afinal? É preciso que isso seja esclarecido, senão o vereador vai estar sempre na berlinda. Ou ele coloca o governo no paredão, ou então ele vai tirar o governo de foco e ele próprio é que vai ficar no paredão.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
7:07. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jovem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao Genilson e toda a sua família lá no bairro de Santa Teresa, que a audiência é fechada lá no bairro, né?
Pois é, inclusive algumas pessoas sempre comentam, né, que quando passam na rua nesse horário, né, percebem que nas ruas se tem uma uniformidade, né, da frequência de rádio.
De mototáxi, com som ligado aqui, todos os carros, é audiência total.
Pois é. 8:08, depois da Copa, né, evidentemente que não fica muito assunto para comentar, mas alguns fatos novos surgiram, inclusive na política nacional de ontem para hoje. Foi o caso da renúncia do ministro Joaquim Barbosa, que agora saiu da relatoria do caso do Mensalão. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, essa saída de...
Só um minutinho, dá para melhorar aí o meu retorno, que eu tô ouvindo muito baixo.
Deixa eu tentar aumentar aqui para você. Pronto, acho que tá melhor agora. Essa saída de Joaquim Barbosa já era esperada, não é isso? Agora se antecipou a partir daquele embate dele com o advogado de Genuíno, foi isso?
Olha, Ney, é uma coisa que fica difícil de entender essa posição tomada pelo ministro Joaquim Barbosa. Ele não disse de viva voz que estava saindo do Supremo porque foi ameaçado de morte, não sei o que, mas essas especulações já foram divulgadas na imprensa várias vezes, que ele já tinha sido ameaçado de morte, telefonemas a donos, etc. Aí vamos para a questão da lógica. Joaquim Barbosa teria, se quisesse, mais 11 anos no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem 59 anos, só se aposentaria pela compulsória aos 70 anos, isto é, está abrindo mão de 11 anos na Suprema Corte do Brasil. Se ele continuasse como ministro, ele teria à disposição dele a quantidade de seguranças que ele quisesse da Polícia Federal, para protegê-lo 24 horas por dia, ele não só apenas, mas também os seus familiares. Poderia requisitar segurança à Polícia Federal, e a Polícia Federal era obrigada a ceder os policiais para fazer a segurança dele, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dele e dos seus familiares. E ele saindo do Supremo, como anunciou que vai sair no final deste mês, ele vira um cidadão comum. Então eu pergunto, onde é que ele teria mais segurança? Se ele ficasse como ministro ou se ele ficar como cidadão comum? É claro que como ministro ele teria essa proteção que desejasse, a proteção que desejasse 24 horas por dia. Então não dá para acreditar que o motivo seja este. Isso não tem lógica. Agora, pode ser que ele esteja cansado, ele disse que já está com 41 anos de serviço público e enfim, está realmente a fim de ir embora e vai dar aulas ou vai morar no exterior, passar uma temporada. É uma possibilidade. Como professor visitante numa universidade do exterior, é possível. Agora, ele anunciou ontem que estava renunciando à relatoria de todos os recursos que tramitam no Supremo referentes ao processo do Mensalão. Porque você sabe, tem lá um pedido do advogado José Dirceu, há 6 meses, pedindo para que José Dirceu possa trabalhar fora da prisão, conforme a lei lhe dá direito, já que ele foi condenado em regime semiaberto. Joaquim Barbosa se nega a colocar esse processo em pauta. Há um recurso também, um agravo, do ex-deputado José Genuíno, que foi inclusive o motivo daquela divergência com aquele advogado Pacheco, pedindo para José Genuíno voltar a cumprir pena em regime domiciliar, em função do seu estado de saúde. Joaquim Barbosa também se nega a levar esse processo para pauta. E aí criou-se todo um clima ruim para ele no próprio Supremo, porque na hora que ele colocar esse processo em pauta, ele vai, a maioria do Supremo vai deferir, porque isso é o que diz a lei. Tanto José Genuíno tem direito de voltar para a prisão domiciliar, conforme parecer já dado do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, como também José Dirceu está trabalhando fora da prisão, também de acordo com o parecer do Procurador-Geral da República. Então, Joaquim Barbosa hoje está em minoria no Supremo, e ele talvez não quis passar pelo desprazer de ver aquelas decisões iniciais dele serem reformadas agora por uma corte renovada, né? Já que depois que o processo foi iniciado, o julgamento, já entraram 3 novos ministros. Então, eu tenho a impressão que foi por conta disso. Agora, ele alegou ontem que os advogados estavam politizando o caso, mas quem está politizando o caso é ele, o próprio Joaquim Barbosa. Ontem, na Folha de São Paulo, saiu um artigo muito duro em cima dele, Joaquim, escrito pelo advogado de José Dirceu, José Luiz de Oliveira Filho, dizendo que ele tem tido uma postura arbitrária, completamente à margem da lei. Quer dizer, já saiu uma nota da OAB em solidariedade daquele advogado Pacheco, né, que teve aquele bate-boca com ele. Aí ele foi, enfim, todo aquele prestígio que ele adquiriu quando levou o processo do Mensalão à pauta começa a desaparecer por conta do grande número de críticas, de contestações, de que ele tem sido alvo por parte de advogados, por parte de outros juízes, de próprios ministros do Supremo, como o ministro Marco Aurélio, que a semana passada, quando Joaquim Barbosa expulsou aquele advogado da tribuna, o advogado Genuíno, o Marco Aurélio disse: eu estou aqui há 23 anos, nunca vi uma cena dessa aqui na Suprema Corte. Então, eu tenho a impressão que o que pesou na decisão dele foi isto. Antes de ver as decisões dele serem reformadas, ou pelo menos os recursos serem colocados em pauta, quer dizer, o que os advogados estão pedindo é só que ele coloque em pauta para ser votado, não estão pedindo nada demais. E ele se nega, inclusive, a colocar os recursos em pauta. Quer dizer, é uma arbitrariedade sem limite. E por conta disso, eu acho que é bom mesmo que ele vá embora, né? Já está voltado a aula lá na Universidade de Brasília, da qual ele é professor licenciado, que o grau de truculência que ele tem revelado como presidente do Supremo já passou de todos os limites. Isso tem sido notado por todo mundo, inclusive pela OAB, que é uma instituição insuspeita, né? E pela maioria dos ministros que formam a Suprema Corte. Então, ele próprio talvez já se tenha dado conta disto, do seu isolamento lá no Supremo, por conta de suas posições intolerantes, de suas posições arrogantes, inclusive em relação aos próprios colegas, trata mal os colegas, já bateu boca com quase todos os ministros, e por isso mesmo é bom que ele vá para casa.
Pois é. Hinaldo, mudando um pouquinho de assunto, já dá para sentir algum resultado em termos políticos a presidente Dilma Rousseff nessa Copa do Mundo, ou positivo ou negativo?
Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O povo brasileiro sempre separou a política do futebol, né? Nem Dilma vai ganhar voto se o Brasil ganhar a Copa, e também não vai perder se o Brasil perder a Copa. Isso historicamente, se você fizer um levantamento, o povo sempre separou uma coisa da outra, até porque a seleção está acima de governo, de partido, né? A seleção é a seleção.
Nos outros anos a Copa não era no Brasil, né, Hinaldo? Agora é no Brasil, os investimentos foram feitos, e evidentemente que o sentimento da população pode ser de cobrança.
Não, mas o que é que Dilma tem a ver se o Brasil perder a Copa? Ou se ganhar? Ela não escalou a seleção. Foi ela que escalou a seleção. Então, eu não, sinceramente, eu não compartilho desse ponto de vista. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O presidente vai continuar como está, se o Brasil ganhar ou se o Brasil perder a Copa. É uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo menos é assim que eu penso.
Em relação às vaias e aos xingamentos que houveram no primeiro jogo, alguns petistas, principalmente, estão falando que a Dilma ela foi beneficiada com isso, né? Ela passou a ter uma imagem meio que de vítima dessa situação e acaba tendo benefícios com isso que aconteceu, eleitoralmente falando. Será que acontece isso?
Não, veja, o que foi o seguinte, veja que Lula foi vaiado, já foi vaiado no Maracanã, em situações semelhantes. Nelson Rodrigues dizia que no Maracanã se vai até minuto de silêncio. Então, a vaia de Dilma lá em São Paulo se deve à alta rejeição que o governo dela tem lá no estado mais importante da federação. Na pesquisa do Datafolha, que foi divulgada antes do início da Copa do Mundo, foi mostrado que Dilma tem 63% de rejeição em São Paulo. Não é pouca coisa. De cada 3 paulistanos, 2 reprovam o governo dela. Então, quando apareceu o rosto dela no telão, aí tiveram início as vaias, aquele xingamento e aquela coisa desagradável toda. Agora, os marqueteiros, é bom sempre prestar atenção ao que os marqueteiros dizem, não para achar que o que eles dizem é a última verdade, não é isso, é para prestar atenção o quanto eles a importância que eles tomaram nas campanhas políticas, de certa forma até querendo substituir os candidatos. Aí já vem a tese do João Santana, que é o marqueteiro de Dilma, dizendo que ela tirou proveito daquilo porque o povo ficou solidário. Não creio que seja também assim, não. Ela recebeu, é verdade, a solidariedade do ministro Joaquim Barbosa como presidente de um poder. O Lula saiu em defesa dela, disse que quem vaiou não tem educação, não sei o que e tal. E realmente foi uma coisa muito, muito, muito desagradável aquilo, palavra de baixo calão que utilizaram lá no o estádio todo, vaiando ela e tal. Agora, não sei se em razão disso ela melhorou, vai melhorar. Não creio que também uma coisa tenha a ver com a outra, não. Ela pode melhorar a sua popularidade se melhorar o governo. O nível de governança que ela conduz. Mas em função daquilo ali, não creio que vá mudar, que vá acontecer isso que os marqueteiros dela estão dizendo. Vai dar a volta por cima, porque a grande parte da população ficou solidária com ela, não sei o que tal. Pode até ter ficado solidário com ela. O próprio Fernando Henrique, lá na convenção de Aécio Neves em São Paulo, no sábado, quando o Paulinho da Força Sindical, que Paulinho costuma utilizar uma linguagem muito chula em seus discursos, eu inclusive já tive a oportunidade de presenciar vários, inclusive na tribuna da Câmara, costuma utilizar um nível muito baixo em suas colocações. E ele, no discurso lá da convenção de Aécio, disse que o povo fez muito bem em mandar Dilma para aquele lugar, não sei o que e tal, tal. Quando ele disse isso, Fernando Henrique fechou a cara e, para demonstrar sua reprovação, aquelas palavras, o governador Geraldo Alckmin e o próprio Aécio Neves, quer dizer, os 3 adversários de Dilma, todos cheios do PSDB, não endossaram as críticas que o Paulo Pereira da Silva, que é o presidente nacional do Partido de Solidariedade, fez a presidente Dilma, endossando as críticas que ela mereceu, fez muito bem merecer, o povo fez bem em mandar ela para aquele lugar e tal. Então, quer dizer, você não pode dizer que Fernando Henrique agora se tornou eleitor de Dilma, não. Ele apenas reprovou uma atitude contra uma chefe de Estado, chefe de governo, de qualquer forma, gostando ou não dela, mas ela é a presidente da República, foi eleita pelo voto, pela maioria do voto dos brasileiros, e merece respeito enquanto chefe de Estado e chefe de governo.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Até amanhã, né? Só para encerrar, tá chegando aqui hoje o Aécio Neves, né? Chega daqui a pouco, às 9h30, e vai cumprir aqui uma agenda extensa, vai fazer uma visita ao governador João Lira, tem no final da tarde recebe o título de cidadão na Câmara do Recife e à noite participa de um ato com a militância do PSDB numa casa de recepções lá em Jaboatão, num evento que está sendo organizado pelo prefeito Elias Gomes, que é filiado ao PSD. Amanhã a gente pode comentar aqui essa passagem de Aécio aqui pelo Recife.
Deixa eu trazer aqui a matéria sobre o julgamento que pode acontecer hoje, né? Como está tendo essa questão de Copa do Mundo e tal, jogos, às vezes até na própria justiça, o calendário que se tem com previsão no julgamento dos processos pode ficar alterado. Mas, segundo as informações ditas, passadas pelo próprio José Augusto, pode ser hoje o julgamento no pleno do Tribunal Superior Eleitoral do recurso que ele apresentou tentando viabilizar ainda uma candidatura. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Julgamento do recurso que tenta invalidar os efeitos das contas rejeitadas de José Augusto Maia está previsto para esta quarta-feira. Está previsto para hoje o julgamento do recurso que foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral pela defesa do deputado federal José Augusto Maia Prós para anular os efeitos das contas rejeitadas de 2006. Quando o deputado era prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e que culminaram na condenação por improbidade administrativa. O pedido de reprovação das contas foi feito pelo Tribunal de Contas de Pernambuco e o parecer foi validado na Câmara de Vereadores. José Augusto já havia perdido, em decisão monocrática, a tentativa de anular os efeitos dessas contas e essa decisão agora vai a pleno. Caso o deputado seja derrotado em mais esse julgamento, cujo recurso tenta invalidar a decisão do TC de Pernambuco, só resta mais uma alternativa, algo muito difícil dessa vitória acontecer, já que uma instância tende a acompanhar a outra nesses casos. O deputado vivencia mais um capítulo deste, que é o seu pior momento político, onde a cada dia diminuem as chances de ter seu projeto de reeleição levado adiante. Embora o deputado busque saídas na esfera judicial, a possibilidade de uma candidatura está praticamente inviabilizada, não só devido à perda de comando do PROS e à adesão da legenda a Paulo Câmara PSB, mas também aos efeitos que essas contas rejeitadas impõem, de acordo com a lei da ficha limpa.
Horas e 32 minutos, Romenick, tá sendo esperado para agora, né? Agora que já houve a decisão monocrática que invalidou esse recurso, não confirmou esse recurso, agora, mais uma vez, vai ser julgado. O Zé Augusto, inclusive, na nota que divulgou, deixa eu trazer a nota aqui, que a gente já comenta logo. O deputado José Augusto divulgou uma nota agora em relação também à questão do PEN. E diz exatamente o seguinte: deputado federal José Augusto Maia, que foi destituído da presidência do PROS na semana passada, negou por meio de nota que tenha decidido se filiar ao PEN, Partido Ecológico Nacional, como foi especulado por alguns órgãos de imprensa. A nota na íntegra diz o seguinte: com relação às especulações sobre uma possível filiação minha ao PEN, venho a público esclarecer o seguinte: não só o PEN, mas vários partidos já me enviaram convite para ingressar em suas fileiras. Sou deputado federal, represento o segundo maior polo de confecções do Brasil. Tenho uma base política importante nos municípios do meu agreste. Porém, não firmei compromisso com nenhum outro partido, pois abandonar o PROS a essa altura do processo eleitoral seria dizer que não sou mais candidato nesse pleito eleitoral. E essa hipótese, até em momento algum, esteve nos meus planos até agora. Ele coloca dessa forma José Augusto na sua nota. Aí uma coisa está ligada à outra. Primeiro a questão do partido, mas aí vem a questão jurídica que pode ser resolvida hoje.
E aí temos que ser justo, né? Ontem a especulação foi em cima de uma notícia do blog da Folha de Pernambuco, né? Não foi uma especulação vindo de Santa Cruz para a capital, mas sim da capital para Santa Cruz do Capibaribe, um órgão respeitado, né, como a Folha de Pernambuco, que trouxe essa especulação. E aí, temos que ser justos. Ontem mesmo eu comentava aqui que o que tinham feito com José Augusto Maia, ele estaria participando da mesma forma na situação do PEN. Então, ele vem sendo coerente, né? E até em uma das suas falas ele abordou: não desejo para ninguém o que está acontecendo comigo, né? Isso foi uma das falas de José Augusto Maia aqui, naquela entrevista que ele concedeu a você semana passada, aqui nos estúdios da Rádio Polo. E aí, ele está sendo coerente nessa questão. Segundo ponto coerente na nota de José Augusto Maia: se de fato ele fosse pegar a presidência do PEN, ele não seria candidato. Isso a gente abordava aqui. E se existe uma pretensão ainda de ser candidato a deputado estadual, ele tem que... a federal, desculpe. Ele ainda tem que permanecer, sim, no PROS. Porque nessa altura do campeonato, ele não pode ir para outro partido, né? Teve até a especulação ontem que você trouxe, que tinha conversado com ele, da tentativa judicialmente de voltar para o PTB. Que a gente mostrou aqui a inviabilidade, porque não conheço jurisprudência para isso. Isso nunca... pelo menos no conhecimento nosso, até pesquisei pela internet ontem, não vi nenhum caso semelhante ao que estava tentando se fazer. Então, se Zé Augusto quer ser candidato a deputado federal, com viabilidade ou não eleitoralmente, né, através do voto, ele tem que permanecer no PROS, tem que participar da coligação de Paulo Câmara, né, dos deputados de Paulo Câmara. Isso é um fato. Eleitoralmente na região, pouco vai servir para Armando, a não ser casar o voto de Zé com Armando. Contudo, para proporcional, né, não vai servir em nada para a coligação de Armando, né? Essa é uma situação. A outra situação é hoje, judicialmente, se de fato for julgado o caso. Já vai com a relatoria contra, né? Vai para o pleno com a relatoria, tendo voto monocrático, contra a sua liminar. Então, vamos esperar aí, ver o que acontece, né? São 7 juízes, se eu não estou enganado, 7 ministros que irão...
O senhor José já está dando trabalho aqui do lado.
Tá vendo? São 7 ministros que irão julgar, né? Um já se demonstra contra, então são mais 6. Então vamos esperar, que a cabeça de juiz, a gente não sabe o que é que vai vir, né? O que é que eles pensam, o que é que eles vão analisar sobre o processo de José Augusto Maia. Aí não dá para arriscar um palpite. O palpite que se tem é que ele já vai com um ponto contra, né, para o pleno. E aí, sobre sempre disse aqui nessa emissora, desde quando tinha a pré-candidatura de Alessandra Vieira, que eu não acreditava na viabilidade, eu pensava assim que ela seria candidata, mas não acreditava na viabilidade de sua candidatura, assim como também ainda não acredito na de José Augusto Maia. E aí isso vem tendo dificuldades a cada dia, de acordo com o que vem acontecendo com José Augusto Maia, né? A coligação de Paulo Câmara, dos partidos de Paulo Câmara, é muito difícil. Existe a possibilidade de um chapão e de uma chapinha, que mesmo assim continua ainda muito difícil a situação de José Augusto Maia. Mas se ele quer ser candidato de fato, muito coerente a sua nota. Achei muito coerente a sua nota. Primeiro, de não ir para o PEN, fazer uma coisa com um outro político, o que fizeram com ele semana passada, e que ele condenou, né, na imprensa estadual, ele condenou a atitude, não seria na outra semana que ele iria fazer contra outra pessoa. E outro ponto positivo e coerente na nota de José Augusto Maia é justamente essa situação, de que se fosse ingressar em outro partido, eliminaria qualquer possibilidade do mesmo ser candidato.
Só deixando claro para a população, caso José Augusto seja julgado agora pelo Tribunal Superior Eleitoral e o pleno decida por não aceitar o seu recurso, ele permanece inelegível. Nesse momento, José Augusto está inelegível.
E aí, Ney?
Ele não tem condições legais de ser candidato. Se ele for sofrer essa derrota no pleno do Tribunal Eleitoral, ele vai poder recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aí caberá uma nova tramitação, uma nova decisão, mas em ritmo célere, porque a eleição já começa a acontecer.
Contudo, irá recorrer de forma, ele estando inelegível, né?
E ele já está inelegível.
Exatamente. E aquela mesma agonia das eleições de 2010 e 2012, que o eleitor Taboquinha, não só José Augusto Maia, né, mas todo o eleitorado Taboquinha passou, né? É candidato, não é... monta o palanque de monta,
mas naquela
uma
época
situação complicada.
Naquela época, Romenique, era mais fácil de resolver, porque bastava um liminar de um juiz ou de um desembargador no estado, que já resolveria muita coisa, porque a tramitação ela acontecia no estado de Pernambuco. Agora o julgamento acontece em esfera federal, e não é qualquer juiz ou desembargador que vai derrubar uma decisão de pleno,
até porque já está na fase final, né?
Pois é. 8:48, deixa eu trazer agora uma matéria sobre a declaração de Vânio Vieira ontem no programa Rádio Debate. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Vânio Vieira convida Afrânio Marques para fazer parte de novo projeto. O vereador Vânio Vieira, PP, participou do programa Rádio Debate e comentou sobre a gravação ocorrida em uma reunião interna do grupo de vereadores de situação com o prefeito Edson Vieira, PSDB, e afirmou que as reuniões deveriam ser abertas à população. Essa gravação foi a coisa mais correta que eu já fiz. O que eu gravei é de interesse do povo, e o povo deve saber de tudo o que se passa em reunião interna. Eu deixo uma pergunta ao prefeito ou a alguém que possa responder. Quais são os motivos em que essas reuniões devem ser escondidas? A partir de agora, quem não quiser que eu participe desse tipo de reunião é porque vai ter safadeza dentro dela. Todas essas reuniões foram contra o povo de Santa Cruz do Capibaribe. E o mínimo do que foi debatido foi esconder as coisas erradas que aconteceram no governo. Durante a entrevista, Vânio Vieira mandou recado para o vereador Afrânio Marques do PDT. O professor Afrânio é um homem de credibilidade e eu estou convidando ele para fazer parte do nosso grupo e que com certeza vai ajudar muito nesse nosso trabalho que a gente vem fazendo da nova política, uma política limpa e transparente para todos os santacruzenses e também os demais integrantes da bancada sintam-se convidados para fazer parte dessa nova forma de fazer política em Santa Cruz do Capibaribe. O vereador ainda destacou que a gravação completa deverá ser encaminhada ao Ministério Público e, em seguida, repassada para a imprensa. Porém, somente após o período do São João e da Copa do Mundo.
Oito horas e 50 minutos, já aqui nos estúdios o nosso companheiro Natália Arruda, né? E o Zé também tá aqui já. O Zé faz politicagem demais, meu Jesus Cristo. Romenick, essa questão de... Eu comecei, inclusive, o programa hoje falando sobre isso, né? A questão de Vânio Vieira. Ainda se espera que ele possa divulgar essas gravações, que a população saiba se realmente vai ter interesse público nesse conteúdo, não só o interesse político, né?
Ontem eu comentava com Ralf, com Leone e outros, alguns políticos que estavam próximos nosso lá na mala da padaria, não foi, Ralf? E eu colocava o seguinte, o Vânio, ele saiu de um vereador apagadíssimo em 2013, né? Pela imprensa, até na o nosso saudoso Emanuel Glicério fez uma pesquisa dentro da imprensa e políticos. O nome de Vânio estava lá atrás, era pouco lembrado para um vereador de destaque em 2014. Não coloco outro vereador que tenha mais destaque em 2014 do que Vânio Vieira. Passa por um momento, na minha concepção, ele passa por um momento excelente. Contudo, para ele fechar o ano com chave de ouro, ele tem que provar o que ele vem dizendo. Por quê? O primeiro semestre foi de boca, né? Esse segundo semestre que se inicia, ele tem que comprovar o que ele disse no primeiro semestre. E segundo mesmo, e informações de bastidores, ele tem como provar. Agora, eu só vou dar o meu destaque, né? O destaque de Vânio Vieira, o vereador de 2014, se ele comprovar o que ele falou, né? O que ele falou, ele disse que nessas gravações vai provar tudo. E ontem ele foi muito feliz quando ele entrou. Ele disse que por que não convidar, foi até um questionamento feito pelos debatedores, né? De sempre estar questionando o Vânio, de não ter credibilidade de participar para uma reunião. E quando ele entrou bem. Ele disse, se não querem convidar Vânio para uma reunião, é porque tem algo de errado. Porque se tiver algo certo, Vânio é convidado, né? E declarações fortes, que todas as reuniões que ele participou, não é reunião da Câmara, as reuniões internas do grupo, quando era uma reunião interna do grupo, todas essas reuniões eram contra a população. E aí nós tivemos informações, né, que infelizmente não dá para repassar para a população, de que pontos eram esses, mas que o Vânio abordou que iria divulgar essas informações do porquê teria sido contra a população, né? Ele até abordou, não, se fosse uma reunião de estratégia política do partido eleitoral, uma estratégia política eleitoral, não tinha para que gravar não, porque era uma coisa particular, para que o adversário não soubesse. Mas as informações que estavam sendo discutidas na reunião interna eram questões que interessavam ao povo. Se interessava ao povo, era pública, né? Agora, se era interna e que não poderia fazer nada, gravar nem nada, era porque essas reuniões eram contra o povo. E ele abordou, todas as reuniões que foram feitas contra o povo. Então, a gente resta saber do porquê essas reuniões eram contra o povo. E aí, repito, para Vânio Vieira terminar como vereador de destaque 2014, só falta agora ele provar o que ele vem dizendo. Porque se ele não provar, eu incluo Vânio, isso é a minha opinião, eu incluo Vânio no programa Oposição em Ação. É. Por quê? Porque muitas denúncias que foram
feitas... Mas não vamos baixar tanto nisso,
não,
né, Romênico?
E vou explicar por quê.
Também já é um certo exagero.
Incluo ele...
Já é apelação.
Incluo ele por quê? Porque muitas denúncias que foram colocadas no programa Oposição em Ação... Porque muitas denúncias... Não atrapalha agora, não. O do povo é depois. Leon tá atrás de você, Natália. O programa Oposição em Ação teve várias denúncias que ficou ao vento, que não foram concretizadas. Foram apenas jogadas e nada provado até o momento. Algumas, a exemplo da KMC, tá ainda na questão de... do Ministério Público analisar, mas muitas denúncias foram jogadas ao vento. Muitas denúncias não se concretizaram. E aí, se Vânio não provar o que ele vem dizendo até o momento, vai cair também na mesma descredibilidade que às vezes acontece com o programa Oposição em Ação.
8:55, só registrando que eu não concordo com tamanha ofensa, né? Aí também já é demais. Comparar Vânio a esse nível, pelo amor de Deus. 8:55, final do programa, Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Bom dia,
ninguém merece tanto. Ralf Lagos está aqui. Gostou de assistir o jogo comigo ontem no Complex, Ralf?
Não.
Foi bacana, né, rapaz?
Não.
Foi bacana,
esse
gostei.
Esse do bicho chato. Uma agonia de toral, o Brasil não fazia.
Lembrando que foi o primeiro jogo que nós foi assistir no Complex.
Pois né? Rapaz.
Comparar com outra pessoa é pé frio. Viu?
Pois é. Mas tenho certeza que ele gostou. A gente se divertiu demais, não foi, Raul?
Olha,
a outra pessoa vestiu a camisa
ontem. Já não foi bom. E Ney, apurrinhando de lado. Jogo chato, não saiu o gol e Ney chateando. Não, pelo amor de Deus. Não. Tá bom. O próximo jogo é muito bom. O camarote da Polo e Rota do Maia é excelente, o camarote. Mas com Ney ainda mais não, Silvio.
Não, mas eu...
Não, o camarote é excelente. Agora, quem tá dentro do camarote é que é complicado.
Mas eu fico tão quietinho.
É muita gente ruim, Ney. Não, Márcio. Não, tá bom. Outro dia a gente assiste. Eu acho que o Brasil não ganha muita gente ruim no mesmo canto.
Mas eu concordo. Final do programa, Silvio José, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom
final
dia a
todos. Final do programa não, é o meio. Final da minha participação.
Me acostumo.
A primeira parte do Rádio Debate.
Agora sim,
começa
José.
Agora.
Tá chegando agora, a parte que o povo gosta de ouvir.
Pois é.
Cheio, otário, lá.
Tá certo. Começa agora a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Oito horas e cinquenta e sete minutos. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todo mundo, estamos chegando aqui com a Hora do Debate, a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, para todo o Agreste Setentrional, também para parte do Cariri Paraibano. Pois é, a partir de agora, a política sendo analisada por Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José, bom dia, Santa Cruz, Poço Fundo e Pará, um bom dia, a gente é muito ouvido em Poço Fundo e Pará.
Claro, claro.
Bom dia a todos vocês que estão ouvindo a melhor Polo FM. Ontem não deu, mas a gente vai classificar e vai ganhar a Copa ainda, viu?
É, né?
É. Não deu ontem porque, você sabe, né?
Muita gente ruim junta.
Gente ruim, camarote da Polo.
Tá pra...
Ney,
tá
Ari,
meio tenso, Márcia, né? O ar pesado,
Edivaldo,
né?
Cara? Não.
O que tinha lá, assim, mais solto era Vovó Mafalda.
Vovó Mafalda e Jobs. Ainda tinha Jobs e Maurício Sobrinho. Misericórdia. Não. Deu não.
Vovó Fogueteira.
É.
Bom dia. Natália Arruda, pode escrever.
Ainda bem que eu não fui, né?
A gente tinha perdido. Se você fosse, a gente tinha perdido. A gente empatou.
Quem foi a primeira vez foi você e uma pessoa que vestiu a camisa ontem também pela primeira vez. Quem? Olha, Silvio. É, me deu um espacinho aí. Vamos mandar um abração aí para Inacinha, lá na Rua Grande, né? Inacinha, a Camila, o Doi, Gildete, da mesmo. Rua Luiz Pereira das Neves. Não atrapalha aqui, não, Silvio. Você gosta
Doi
de atrapalhar.
Doi mesmo, o
Inacinha é a principal, né? Inacinha lá da Rua Grande é quem tá com o rádio ligado na frente de casa.
Ela é a principal, porque Doi não é o principal. É isso que você tá dizendo?
É do grupo. Tá. É do grupo. Tá bom? Um abração também para a dona Tota, lá na rua Francisco Barros, que ela não perde um só programa, e para as irmãs Didiel, do coro, que é Miriam, Ivete e Neide. Um abração também aí para Dioneide Feitosa. Dioneide Feitosa ontem revelou um fato para mim muito grande lá na padaria, né? E a gente vai trazer depois aqui pro programa, viu? Dioneide Feitosa, um abraço.
Que foi a receita
você,
de pão?
Hein?
Receita de pão?
Não, 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 não. É coisa boa.
E bom, não é bom? Você não gosta de
Depende.
Pão?
Depende. Só no café da manhã. Depois não presta mais, né? Lá na Vila do Pará, um abração aí.
Peraí, você guarda essa...
Deixa, não, tá bem pertinho. Aí. Tá bem pertinho.
Tem 10 folhas aí.
É, não. Para Alta de Domaro, Neto, Iremar, Hugo, Bianchi e Baiano.
Ele tá com mais papel do que
E lá na Fazenda, Véa Bela, o nosso amigo Renato de Zefa. Um abração também aí para o nosso amigo Anísio Monteiro, no bairro São Miguel. E um abração muito forte para meu primo, uma pessoa maravilhosa, que é Roberto de Zé Dedeiro, que também disse que pulou. Pulou de tudo, só ficou agora aqui nessa frequência.
Foi, né?
Tá bom, pronto.
Um abraço a todos. As 10 folhas, o restante guarda aí. Deixa pra amanhã, né?
Não, no meio do programa a gente vai
soltar. Eusébio, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Um estica demais, o outro é rápido demais. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natália, Eusébio, Márcia. E bom dia especial a você que está aí do outro lado, com certeza sintonizado agora na melhor hora, a hora do debate.
Diga aí, o Ralf. Zé do Ouro. Zé do Ouro por quê?
Olha o tanto de corrente que ele veio pedindo.
Hoje ele veio parecendo...
Ele veio de rapper. Aqueles rapper.
Eu vou trazer hoje as cortinhas, uma parte das cortinhas do Romnick Stephen, que deve estar sendo ainda publicada no blog do Ney Lima, até hoje pela manhã não tinha sido publicada, a gente já está pegando aqui em primeira mão, deve estar sendo daqui a pouquinho publicada no blog do Ney, que ontem aconteceu a prestação de contas, né, na Câmara de Vereadores, uma reunião inclusive cordial, né, reunião tranquila, praticamente sem público, apenas a imprensa, mas o Romnick fez uma análise aqui que eu acho que, né, é interessante aqui para que vocês possam fazer o debate. A Câmara de Vereadores de Santa Cruz, através de seus vereadores, prestou contas de seu serviço à população ontem. Não podemos negar que a nossa Câmara tem trabalho atuante através de projetos e requerimentos importantes para a sociedade, mas a imagem da casa vem sendo manchada com algumas atitudes de alguns vereadores de oposição e situação. Será que os vereadores de oposição, Carlinhos da Coab do PSL, Ernesto Maia, também do PSL, e Diomedes Brito do PT, prestaram contas de várias denúncias que não se concretizaram? O presidente da casa, Júnior Gomes, do PSDB, será que prestou contas das CPIs da KMC e dos teclados que estão engavetados, impedindo que a população saiba o que de fato aconteceu nos casos denunciados? Entre os projetos e requerimentos do vereador Zé Minhoca, PSDB, será que ele citou o que apresentou criando as CPIs dos eventos, onde iria investigar as denúncias feitas pelo empresário Marcelo Famba contra o governo Vieira e que o vereador votou contra o seu próprio projeto? Então, são as cobranças que o Romnick fez aqui e eu passo a bola para vocês fazerem a análise de vocês, começar por Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, ontem, né, pela manhã, teve essa reunião na Câmara de Vereadores. Nós não pudemos acompanhar de perto, na sua totalidade, porque estávamos lá na Rota do Mar, com o programa e interagindo também com as pessoas que por ali chegavam. Mas ontem foi um dia em que, desde o início dessa,
legislatura
tem acontecido... de cada 6 meses, né, o presidente da Câmara reúne seus pares para aí sim prestarem contas à população, à imprensa, divulgarem seus projetos, seus requerimentos, suas leis que foram criadas, aprovadas por aquele... Não, é aberta a reunião para todos, né? E eles têm a oportunidade de prestarem contas de seus trabalhos durante esse período de 6 meses. E ontem foi o dia também, se eu não me engano, da despedida da vereadora Jéssica, né? Que também prestou conta desse período de 6 meses também, que se despediu também da casa. Provavelmente, quando a Câmara voltar agora do recesso, já voltará com o vereador Luciano Bezerra assumindo, de fato, a sua vaga. E o que Romenick traz no tocante é interessante, porque nesse período de 6 meses também foram assuntos muito especulados, muito debatidos, muito tratados nessa cidade. E, porém, o que é que a gente pode trazer? O que é que, de fato, a população tomou conhecimento por quem deveria ter? Porque, ora, os vereadores são pagos para isso. Os vereadores são pagos para representar o povo, para defender o povo, para fiscalizar os recursos públicos do município. E aí, será que de fato, nessa prestação de contas, nós poderemos colocar uma conta positiva em cima de todos os vereadores que de fato cumpriram com o seu papel? O Romenick aborda casos aqui interessantes. Será que Zé Minhoca, de fato, colocou na prestação de contas, né, a população, dos seus serviços prestados à população, o grande serviço que ele prestou nesse último período na Câmara de Vereadores, nesses últimos 6 meses, que eu acho que foi um dos projetos, um dos requerimentos mais aberrantes que aconteceu naquela casa, um vereador colocar um requerimento e ele próprio votar contra? Será que ele prestou conta à população? Por que votou contra esse requerimento? Será que ele disse de fato o porquê de ter votado contra esse requerimento à população? Então, realmente é uma cobrança que eu acho que a sociedade, de uma forma geral, tem o direito e o dever de cobrar, porque esses senhores e senhoras vereadores são pagos com recursos próprios, com recursos do município, recursos próprios do nosso município. Então, o cidadão tem o direito de cobrar. Ora, vereador está ali para fiscalizar, está ali para legislar, está ali para desenvolver projetos e requerimentos em prol da sociedade. Então, é claro que a sociedade tem o direito de cobrar. Agora, será que os nobres vereadores tiveram a atitude, de fato, sabe, de mostrar o seu trabalho, que tenha sido trabalho eficiente também nesse aspecto? Claro, não podemos deixar de destacar trabalhos de outros vereadores que também tiveram trabalhos importantes desenvolvidos, principalmente nas comissões, né? As comissões permanentes que existem da Câmara de Vereadores, como eu vejo que tem avançado muito, Eusébio, a discussão do regimento interno. Eu vejo que essa comissão tem tratado do novo regimento interno, tem avançado os trabalhos. Todas as comissões, de fato, têm funcionado. Agora, na parte tocante a cada vereador individual, será que, de fato, todos eles podem chegar nesse período, agora que se encerra, coroando o seu mandato, fazendo jus ao que, de fato, eles foram eleitos? Ou será que, de fato, alguns desses 17 vereadores, durante esses 6 meses, têm deixado muito a desejar? Porque se a população tem o entendimento de cobrança e não tem tido a resposta necessária, é porque, de fato, alguns vereadores ainda não disseram para que veio.
Eusébio.
O Romenick, ele aborda mais a parte crítica, né, dos trabalhos dos parlamentares. Queria dividir um pouco, né? Porque tem realmente esses fatos que Romenick aborda, né? Questões polêmicas que envolveu a Câmara de Vereadores, mais recentemente o requerimento do Zé Minhoca, que foi algo que, né, até pela forma que foi feito, surpreendeu a todos, né? Porque eu para ser sincero, eu não vejo nenhum problema alguém votar num requerimento que fez, desde que seja uma justificativa plausível. De repente você faz um requerimento e lá na hora com a discussão, você perceba que você está fazendo algo errado. Não, você perceba que está fazendo algo errado. Já foi, aconteceu, do vereador Diomedes apresentar um projeto e sua própria bancada ficar contra.
A bancada?
Sim, mas ele pode ser, de repente, com as explicações que são dadas, ele se convença daquilo. Não estou dizendo que é o caso do Zé Minhoca. Não estou dizendo. É, não estou dizendo que é o caso de Zé Minhoca. Eu estou dizendo que não vejo problema de se votar contra o requerimento que você mesmo fez.
Zé, Bill, me dê uma parte aí, por favor.
Pois não.
Olha, essa intervenção sua é muito contraditória.
Não.
Porque o requerimento de Zé Minhoca, ele já foi colocado para ser derrotado.
Certo.
Já foi colocado com a visão para ser reprovado. Aí a gente também só condenou Zé Minhoca. Os outros já foram premeditados para votar contra aquele requerimento. Então, não tem justificativa, Zé, de a pessoa dizer, não, colocou, mas lá na hora tomou outra posição. Não, ali já foi direcionado para votar em contra. Então, não só foi Zé Minhoca, não, foi toda a culpa dele, toda a culpa dele. Como o amigo Afrani também ali foi forçado também, com certeza, a votar, e foi uma decepção para todos.
Veja, se você me ouvir bem, eu disse que não estava falando do caso de Zé Minhoca, né? Eu disse
mas
que...
você citou o caso de Zé Minhoca.
Mas não...
Como é que você não está falando e está falando ao
deixa,
mesmo tempo?
Deixa ele concluir, aí depois aí na hora, na tua hora, na frente,
que...
você faz a... Aí você mete o pau nele, né? Mas na hora.
Natália, estou dizendo que acontece de um vereador votar contra um próprio requerimento seu diante de uma situação que aconteça. Não estou dizendo, não estou justificando o caso de Zé Minhoca, que eu acho que foi errado. O requerimento não deveria ser apresentado, porque eu entendo que não deveria ter CPI, porque não há subsídio para ter CPI. Eu penso dessa forma, né? Agora, o requerimento foi uma nítida estratégia política. Foi uma nítida...
No meu entendimento,
e você tem que respeitar quando há divergência de entendimento, no meu entendimento não tinha subsídio para ter CPI. Não tinha subsídio para ter CPI porque não tinha prova nenhuma. Né? Agora, que o requerimento de Zé Minhoca, ele foi impróprio, não era. Agora, que era uma questão de estratégia política, por quê? Porque a oposição ia apresentar, ia ter voto suficiente, ia ser instalada uma CPI meramente política, né? Não tinha base de investigação, era só para ter para os vereadores da oposição ter a sua estratégia, ter um momento ali, fica em evidência, né? Eu penso dessa forma. Com relação a outras questões aqui, que foi colocado de CPI de teclado e KMC, isso aí já vem desde o ano passado, não é fato novo e tal. Agora, o que eu quero ressaltar, e aí é outra parte que eu coloco, a Câmara de Vereadores, ela tem feito um trabalho muito bom, né? O projeto que você disse, Leandro, do regimento interno, ele foi concluído já há algum tempo. Já está à disposição lá da presidência para ser colocado para os demais vereadores, para ter melhoramentos. Um regimento que eu acredito que é da década de 90, e ele foi todo revisto, né? mais de 200 artigos foram revistos, foi modificado. A comissão era o vereador Afrânio, o vereador Ernesto Maia e o vereador Fernando Aragão. Né?
Tem informação se retirar aquele absurdo que é a questão dos apartes?
Que
só podia dar dois apartes, né? Que é um absurdo dos maiores, né? A fala do cara, o cara dá quantos apartes ele achar que deve.
Olha, não, eu não. Nesse quesito. Porque ainda tem. Foi colocado todas as questões lá que a comissão entendeu interessante, né? Algumas modificações que estavam realmente muito esdrúxulas, mas aí questões pontuais vai ser revisto lá por todo mundo. Teve o projeto da Previdência Própria, que é um projeto de grande importância para o segmento ali do funcionalismo público, foi bem debatido, foi bastante melhorado pela Comissão de Finanças e pelos vereadores em si. E tem outros projetos, a vereadora Jéssica apresentou muitos projetos de lei, né? A gente sabe que projetos de lei, muitas vezes, ele fica só de papel, né? Não é cumprido, mas é o início, e aí depois de um projeto aprovado é a cobrança para que eles sejam efetivados, e aí foi, acredito que foi uma produção boa. Vou dividir em meio termo, né? A Câmara teve o seu lado nebuloso, sua parte obscura, mas também teve o seu lado de trabalho, e os vereadores se esforçaram, tanto da oposição como da situação, se esforçaram em desenvolver um trabalho ali. Agora, claro que tem todos esses fatos, e o Romenick, ele está certo em colocar, porque devem ser cobrados por isso. Deve ser cobrado por isso. Mas eu penso que o saldo ainda é positivo na Câmara de Vereadores.
Natália Arruda.
Olha, a gente às vezes fica até assim, algemado aqui, sem poder entrar no assunto. Mas...
Você está dizendo que eu estou ali algemando?
Não, é o nosso amigo aí na frente, né? Porque ele fica na coluna do meio, ele nem é uma coisa nem a outra. É o nosso amigo Eusébio.
Pelo contrário, Natália, você está criticando pelas posições que eu estou defendendo, é porque eu não estou no coluna.
Mas no fim você disse que ia ser meio a meio. Olha, a gente não pode negar que tem grandes parlamentares na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Grandes parlamentares. O amigo Eusébio disse que a CPI não tinha nenhum respaldo para se fazer a CPI. Aí eu pergunto, se não tem nenhum respaldo, por que um medo tão grande de fazer essa CPI? Por que a KMC não fizer essa CPI? Se não tem nenhum respaldo, quem sai ganhando com isso é o prefeito. O cara entra para fazer uma CPI, Leandro. Ralf e Eusébio. Não tem nenhum respaldo. Que a oposição vai ganhar o que com isso? Não vai ganhar nada. O que está acontecendo é que denunciaram dois fatos, né? Um atado, uma KMC e um negócio dos teclados, que eu nunca vi uns teclados dar tanto dinheiro com tão pouca produtividade para o município. Aí ficou, nem colocou nenhum nem outro. Aí eu pergunto, será que não houve um acordo por debaixo dos panos para não se fazer essas duas CPI? Pelo requerimento que Zé Minhoca apresentou, que foi um acordão, botaram a cruz somente em Zé Minhoca, mas foi um acordão, diga-se de passagem, e uma obrigação de colocar aquele requerimento para que não acontecesse uma CPI, que eu tenho certeza que também o prefeito saía por cima disso, porque o Marcelo até agora não provou por A mais B, tem até um respeito muito grande para o Marcelo, por esse fato. O que aconteceu, Eusébio, é que ficou um negócio assim mastigado, que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E ambas as partes se calaram. A oposição, diga-se passagem, que não é todos, aqui estão citando três vereadores que denunciaram. Se calou a boca. O pessoal dos teclados também não aprenderam nem tocar música, também. E ficou uma coisa dita por não dita. Depois veio o caso de Marcelo, abafado também. E a população é que fica sem saber o que vai acontecer com tudo isso. Me encheira a fumaça, né? A onda fogo, a fumaça.
Onda fumaça, fogo.
É, eu tô dizendo ao contrário já.
Exato.
Onda fogo, a fumaça é uma coisa que sai aí pelo mundo afora e não se resolve nada. Então, gente, o pessoal quer saber disso. O pessoal, os eleitores querem saber disso. Mas tão brefado, Ralf. Tão sem saber de nada. A oposição, grande parte da oposição, está fazendo a oposição só para fazer a oposição. Só para dizer, eu sou a oposição. E a situação, meu amigo Eusébio, está fazendo de conta que é que vão resolver o caso, que também não vai. Que vai gerenciado pelo Poder Executivo. Se o Poder Executivo dizer faça, eles fazem. Se o Poder Executivo dizer não faz, eles não fazem. Aí dá essa celeuma toda na Câmara de Vereadores. Uma prestação de conta dessas, eu acredito que era para ter feito numa reunião à noite, onde o povo também participa. para ver mais de perto. Eu acredito que ontem, por causa do jogo do Brasil, nem a rádio transmitiu. Transmitiu? A rádio que transmitiu.
A reunião foi pela manhã.
Foi pronto. Então já é um abafo também. Uma coisa pela manhã que ninguém quase participou, Ralf.
Eu discordo de você.
É?
Eu discordo de você.
Tá certo. Então você vai discordar. Você participou da reunião?
Não, não participei porque eu não quis, mas estava aberto lá.
Tava, mas você sabia da reunião?
Sabia.
Sabia?
Sabia.
O então você está bem informado como os vereadores.
Se o meu de imprensa não quiser ir, não é problema do presidente.
Sim, mas não tem a rádio que transmite?
Não, a rádio transmite a reunião ordinária à noite.
Sim, e ontem era ordinária, não?
Não, a reunião pela manhã, a rádio nunca transmitiu.
Nunca transmitiu. Nunca transmitiu. Mas se ela tem a obrigação de transmitir a noite, eu acho que ela, eu acho que ela tem um contrato.
Não,
né?
Olha, a reunião foi aberta para a imprensa e para o público. Se a imprensa não interessou ir, nem o público interessou ir, qual é, o que é que o presidente e os vereadores têm
ontem,
a ver com isso?
Ontem, até um supermercado que vende aberto teve prejuízo, que todo mundo estava envolvido com o jogo do Brasil. Eu acho que isso aí era para ser uma reunião mais aberta ao público, é uma posição minha. E dizer que...
Concordo com o Natálio.
Não é?
Eu acho que a reunião tem que ser realmente, já que se trata de prestação de contas...
Dessa magnitude, aí sim.
Olha só. Não é que vai buscar em casa.
Mas não é que,
uma reunião
como
dessa...
Como é que se eu pego um produto, aí eu vou vender na 29 e não anuncia ninguém. Na 29 que passa todo mundo aí. Aí você coloca um produto...
Se
eu
tivesse feito a reunião por causa do jogo do Brasil, eu dizia, oxi, o jogo do Brasil...
A questão é essa. E a reunião tinha que ser ontem.
Rafael assessor também de algum vereador,
não, não sou, não.
Eu acho que
a reunião.
Mas a opinião de Eusébio tem sido isenta, viu, Natália?
Não, eu sei de que
vereador,
é isenta.
Se assessor de vereador,
eu sei
não.
que é isenta, mas agora, ele foi informado.
Não.
Ele foi informado. A grande parte do povo de Santa Cruz, 99%, não sabia dessa reunião ontem, não. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza.
Natália. Todas as reuniões ordinárias são transmitidas pela rádio.
Sei,
certo?
Sei.
Todas as reuniões ordinárias, quando está a discussão dos projetos, que é o que realmente interessa, se você observar lá na Câmara de Vereadores, tem 5, 6 pessoas, diante de todo mundo sabendo, você acha o que disso?
Se interessa ao público, quer dizer que o de ontem não interessava, não?
Não, os projetos interessam muito mais do que qualquer prestação de contas.
Exato.
Né?
Exato.
E todo mundo fica sabendo da reunião, comparece 5, 6. Quando começa essa parte, se a câmara tiver lotada, fica vazia. Né?
Exato.
O que você acha disso?
Não, eu acho que é um erro também do público. Eu acho que é um erro do público. Porque o mais interessante é os projetos. Quando eu vou, eu fico assistindo o projeto. Agora também a reunião de ontem tinha um cúmulo muito grande, que era uma prestação de conta, era para ser mais divulgada. Mais divulgada. Eu entendo assim. Eu acho que também essa conjuntura das CPI, Silvio, está deixando muito a desejar. Um não faz e cala. O outro denuncia, cala-se também. Outro coloca um requerimento, manda abafar. Então, até agora, ninguém teve uma conclusão desse fato. Principalmente o povo de Santa Cruz do Caparibe, que é o mais interessado no assunto.
Ralf Lagos.
Silvio, eu acho interessante o posicionamento de Natália e Leone, tá? Eu vou começar. É você dizer que a culpa é dos vereadores ou do presidente, que o povo não foi.
Em momento nenhum, eu disse que a culpa era dos vereadores. Então.
Eu tô dizendo que a culpa é ele não ter divulgado.
A reunião necessitava de uma divulgação maior, até para prestar, para os vereadores terem o direito de prestar conta, de fato, à população e a população tomar conhecimento. Se não se divulga, então é porque não tem interesse que a população tome conhecimento.
Ô, Leone, se não tivesse interesse que a população tivesse conhecimento, não fazia a prestação de conta, Leone, porque eles não são obrigados, não, né?
Ralf, outros eles são obrigados.
A fazer a prestação
são
de contas?
A prestar contas.
Qual é a lei?
São obrigados
qual é
a prestar
lei que
contas.
Obriga ele?
Todo vereador é obrigado a prestar contas
qual é
das suas ações.
Peraí, deixa eu
ele representa o povo, Ralf.
Você tá nervoso, tenha calma.
Não, tô não.
Tenha calma.
Agora eu acho que você
vamos ganhar segunda, viu? Tenha calma. qual é a lei que obriga o vereador a prestar contas?
A lei, quando o cidadão sai de casa e vota nele, é já é um direito que lhe dá de cobrar desses de vereadores. Ah,
e ele faz se quiser. Por exemplo.
E é, faz se quiser.
Léo, isso aqui, em vez de você entender.
Faz como... se quiser. É assim que você entende que o poder legislativo deve funcionar. Por exemplo,
quantas...
é por isso que Santa Cruz não avança.
Quantas câmaras de vereadores não fizeram essa prestação de contas?
Muitas fizeram.
E quantas não fizeram?
Muitas fizeram.
E muitas não fizeram também.
Eu me lembro aqui, muitas eu posso citar muitas que fizeram.
As outras não fazer nada.
Acho. Mas eu estou dizendo.
Eu acho até louvável. E tem uma lei obrigada. Eu critiquei que não foi divulgada. Agora, que foi louvável, foi.
Peraí, entendeu? Eu acho que estava lá a sessão. É? A sessão estava lá, até num dia que nem todo mundo ia trabalhar, porque é o dia do jogo do Brasil, nem todo mundo ia trabalhar. Fizeram a prestação de contas. Quem, lógico, tem os pontos positivos e os pontos negativos, tem. Agora não vamos botar tudo nas costas de quem não tem esse poder de fazer isso, não vamos botar não, porque aqui...
Ô, Ralf, nós não tá botando coisa nas costas de ninguém, a gente tá dizendo que não foi divulgado.
Poderia ser noutro dia, noutra hora, Ralf. Outra hora, não tô dizendo aqui que tinha que
nós
ser...
Nós aqui
que
eu sou qual é o problema do dia de ontem?
Qual? Ninguém sabia que estava sendo
ontem. Qual é o problema do dia de ontem?
Não, ontem não teve problema nenhum. Eu só acho que ontem ninguém sabia.
Também não tem uma saída.
Ontem ninguém sabia dessa prestação de contas.
Olha, veja só. Primeiro, eu vou dizer que a prestação de contas foi no dia devido. No dia de trabalho, eles foram lá e prestaram contas. Quem tinha interesse de ir, foi. Quem não tinha, não foi. A empresa que divulgar, divulgou.
Quem tinha interesse de ir e não ficou sabendo?
A empresa que não tinha interesse de divulgar...
Me responda. Quem tinha interesse de ir e não ficou sabendo da reunião?
Leandro, o cara que acompanha, o cara que tem interesse na Câmara, que lá acompanha o dia a dia, ele sabia.
O próprio interesse foi dos vereadores. Os vereadores também não tinham interesse em ser divulgado.
Deixa eu entrar. Natálio, não tem lei que obriga o vereador a prestar conta. Qual o interesse dele de ir prestar contas e não querer que o povo vá?
Pois quando você for vereador, não presta conta ao povo.
Primeiro,
mas é o problema. O que o Ralf está dizendo é distinto do que se está pregando, né, Natálio? Porque, vê, não está dizendo que é para o vereador não esconder suas ações, não. Ele não está dizendo isso, não.
Sei.
Estou dizendo que ele não tem a obrigação de fazer isso.
Ele está dizendo aqui fazendo. Também, ele também está errado. Porque a gente está dizendo aqui que foi mal divulgado. E se eles queriam a prestação de conta, era para ser no horário que a rádio transmitisse para as pessoas que estão em casa também
isso
ouvirem.
Não existe, não. Isso não existe. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar aqui na questão
própria. Entre eles mesmo.
Deixa eu entrar na questão da Câmara propriamente dita aqui, Silvio José, que é a questão dos destaques que houve nessa última Câmara. Lógico, como sempre, o vereador Carlinho da Coab, Ernesto Maia e Diomedes Brito, com várias denúncias que nenhuma até hoje foram provadas. Nenhuma foram provadas. Os vereadores incorrem nesse erro, desse denuncismo, se é que essa palavra existe, né, de fazer várias denúncias e as pessoas não terem a concretização dessas denúncias. Isso atinge até o próprio eleitorado dos vereadores. Quando sai uma nova denúncia, você vai provar? Será que agora vai provar? Essa é uma questão. A outra questão, eu sou contra a CPI, não porque eu não vejo subsídio. Eu acho que a CPI ela vai ser um jogo político entre vermelho e azul que não vai levar absolutamente nada. Eu acho que quem de direito de investigar as denúncias é o Ministério Público, que é um órgão que precisa, em Santa Cruz do Cabaribe, dar uma resposta à sociedade. E volto a bater nessa tecla. O Ministério Público de Santa Cruz precisa dar uma resposta à sociedade de Santa Cruz, porque ele é moroso ao extremo. A sociedade de Santa Cruz precisa saber, por exemplo, se houve equívoco na denúncia da KMC a respeito do que existia uma série de irregularidades de uma empresa lá em Itapetim ou não. Porque o juízo de valor será feito em cima disso. O juízo de valor será feito em cima disso. Agora fica, quem quer achar que o prefeito ou que algum auxiliar do prefeito errou, acha, quem quer achar que os vereadores errou, acha, e o Ministério Público se isenta disso. Fica absolutamente calado, que eu acho que não pode. Eu acho que se é um órgão que o povo tem e precisa confiar no Ministério Público, que é um representante da população, do povo. Quanto à questão do requerimento de Zé Minhoca, eu achei que foi o ponto mais negativo e mais baixo dessa legislatura, até agora. Zé Minhoca colocar um requerimento para ele mesmo votar contra. Agora, o Natália disse uma coisa interessante. Quando Zé Minhoca foi para a Câmara para apresentar um requerimento e votar contra, ele foi dentro de uma conjuntura, né, que lhe dava know-how para fazer isso. E essa conjuntura foi dada por quem? Né? Quem foi que pediu para que Zé Minhoca fosse para a prefeitura?
Quem está por trás disso?
Quem é que está por trás disso? Quem foi que pediu para que Zé Minhoca fosse para a Câmara para apresentar um requerimento e votar contra? Né? Eu, particularmente, sou contra a CPI porque eu acho que vai ser mais um joguete político e a população de Santa Cruz não merece isso. Agora, manobras desse tipo eram condenadas até pouco tempo atrás. Então, eu acho que não cabem mais para a população de Santa Cruz. Existe um destaque nessa Câmara. E nesse destaque que eu vou fazer, nesse semestre, Eusébio, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a pessoa, se ele está correto ou se ele não está correto, certo? Mas, inegavelmente, Silvio José, o destaque desse semestre foi o vereador Vani Vieira. Inegável. E aqui eu repito, não estou fazendo juízo de valor, se está certo ou se está errado. Agora, que era um vereador de um 2003 apagado ao vereador que foi destaque nesse semestre. Ele fez várias acusações contundentes, diga-se de passagem.
Diz, Raul, que tem que comprovar. Entrar. Eu quero dizer também aqui, Van Vieira, ele é um vereador de primeiro mandato, uma pessoa jovem. E a pressão também, Ralf, estava muito grande para cima dele. E ele tinha que mostrar os bois. Ele tinha que mostrar. Senão o Van Vieira estava lá no fundo do poço também. Eu achei que o Van Vieira, ele teve uma felicidade muito grande nesse assunto, porque ele estava aí sendo crucificadíssimo. Agora, se ele vai para frente com essas denúncias, só ele sabe.
Denúncia em Santa Cruz, eu fico sempre num jogo muito complicado. Porque veja só, Marcelo Fama denunciou a questão do dízimo, né, que se pagava um dízimo para se trabalhar na prefeitura. A gente está esperando o Ministério Público se pronunciar a respeito disso.
E o milagre.
Em compensação, o prefeito, em contrapartida, disse que iria...
O milagre deve ter sido o requerimento
de Zé Minhoca. Em compensação, o prefeito disse que iria entrar com uma ação contra o Marcelo. Será que essa ação, que ele entrou com essa ação, né? Se alguém tivesse informação para a gente, se realmente o prefeito representou contra o Marcelo Fama ou não. E o que a gente fica é de uma boa Câmara. E basta para você perceber que essa Câmara nossa é boa, Silvio, basta você olhar para a de Caruaru. Uma boa Câmara que tem no seu trabalho interno a sua melhor parte. Infelizmente, a pior parte dessa Câmara é justamente a reunião ordinária que o público está vendo.
Bom, 9h40, o vereador Ernesto Maia está
na... Só uma coisa, que eu não esqueci, passou batido. Teve de quase tudo, né? Teve de discussões acaloradas, a vereador jogando videogame na Câmara de Vereadores.
Pois não, Eusébio? Eusébio. Agora falei o Eusébio. Diga aí, Eusébio.
Quem entrou em contato comigo agora foi o vereador Zezinho Buxim. Ele estava naquela discussão da reunião, da prestação de contas, e ele informou que as reuniões ordinárias da Câmara, quando elas acontecem pela manhã, elas são reprisadas à noite, né, em emissora
de rádio. Emissora.
E essa a reunião que aconteceu hoje, ontem, vai ser reprisada hoje à noite na emissora também.
Então o povo deve se ligar.
Vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Leone, bom dia, Eusébio, bom dia, Márcio, bom dia, meu amigo Natália Arruda, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, que estão estudando Rádio Debate. Só quero esclarecer algumas questões, principalmente nas questões ditas por meus amigos Ralf e Natália. Meu amigo Natália, em relação às denúncias, onde você insinuou que poderia haver um acordão entre as bancadas, quero dizer que, infelizmente, né, isso a gente já vem denunciando há um bom tempo, o presidente da casa, Júnior Gomes, vem, parece que tendo como meta, né, abortar todas as CPIs que chegam lá na nossa casa. Inclusive, a gente sabe, você aí teve muita propriedade quando disse que a culpa não era só de Zé Minhoca, e eu concordo com você, a culpa é principalmente do prefeito Edson Vieira, que orienta a sua bancada a fazer esse tipo de manobra, né? E quero dizer a você que no caso da KMC e dos teclados, a oposição votou pela transparência das duas CPIs, inclusive pedindo que fosse feita as duas CPIs. E no caso dos teclados, eu, né, como tenho acusação principalmente em relação à minha mãe, eu fui o primeiro a assinar, porque eu acho que a CPI seria uma excelente oportunidade dela mostrar que sua inocência, que não tinha nada a ver com o caso. Então, até hoje, nós ainda aguardamos o posicionamento do presidente da casa, né, que infelizmente não colocou em relação a essas CPIs. E em relação à CPI dos eventos, esperamos, nós fizemos e pedimos por escrito os motivos do presidente não aceitar o nosso requerimento pedindo a abertura da CPI, já que a gente entende que aquela manobra feita pelo vereador Zé Minhoca e pela bancada de situação faz com que aquele requerimento perca a razão, já que foi provado, e eu acho que isso vai ser provado mais, vai ter uma contundência muito maior, e eu estou aguardando ansiosamente a revelação da reunião através de Ivan Vieira, certo? E aí nós vamos precisar exatamente desse material, já que ele disse que vai divulgar esse material, né? E esperamos que ele realmente divulgue, não fique só no jogo de cena, para que nós consigamos provar que aquilo foi uma farsa, aquele requerimento feito por Zé Minhoca, apenas para que o governo Edson Vieira não fosse investigado. E aí nós vamos colocar novamente na justiça, e acreditamos na justiça, até porque os erros que foram feitos no pedido do vereador Carlinhos da Coab em relação às CPIs da KMC, para que acontecesse, nós já sabemos onde foi que foi errado, e dessa vez não foi feito errado, já que o principal era o caso do tempo determinante de duração da CPI. Quanto à questão de Ralf, quando disse que as denúncias não foram comprovadas, nós estamos aguardando, Ralf. Eu acredito que você só poderia fazer esse comentário depois que tivesse uma resposta da justiça. Até porque você faz esse comentário mais na frente, se o Ministério Público dá razão às denúncias da oposição, você vai ter que vir pedir desculpas à oposição em relação a esse pronunciamento. A oposição está fazendo seu papel, está colocando as denúncias. Nenhuma denúncia que a gente colocou, e é bom vocês, da mesma forma que disseram aí que não estão sendo comprovadas, mas vocês também não podem dizer que elas não aconteceram. Até agora, nenhuma pessoa pode dizer, olha, tal denúncia da oposição não aconteceu. Todas as denúncias que a gente fez aconteceram, e infelizmente, talvez por conta da morosidade da justiça e por vezes por conta, vamos dizer assim, no caso da promotoria, do excesso de trabalho da promotoria, faz com que muitos processos estejam atrasados.
Pois não, só Ralf, rapidinho.
Eu acho que o vereador Ernesto Maia deve estar nervoso por conta da candidatura dele. As denúncias que eu falo, vereador, é denúncias do tipo que o senhor fez. E existe uma mulher que tem um carro agregado para complementar o salário. Quem é essa mulher? Quem foi essa mulher? Que carro é esse?
Ô Ralf, você quando estava no programa Oposição, no programa Opinião, no programa Opinião da Rádio Comunidade, você fez esse mesmo questionamento. E eu entrei no ar e desafiei algum membro do governo a dizer que não aconteceu. Né? E você, eu acho que você está lembrado, e o desafio continua de pé. Para provar que é mentira, tem que dizer assim, alguém chegar do governo, não adianta Ralf dizer, eu quero que o prefeito Edson Vieira ou que o secretário de saúde entre no ar e diga, é mentira de Ernesto Maia. Na hora que ele disser que é mentira, eu vou revelar o nome da pessoa.
O Ernesto.
Eu lhe disse ainda quando você participava do programa Opinião, e você deve ter memória em relação a este caso.
O Ernesto,
A nervoso, eu sinceramente, você está vendo aqui, estou bastante tranquilo, né? Graças a Deus, o planejamento que tivemos em relação à nossa candidatura está sendo cumprido, então não há motivos a ter nervosismo. Certo? E eu vejo você sim nervoso, porque você sempre teve um brilho muito grande, e eu sei que você sente agora, porque o brilho de Natália Arruda está ganhando.
Sempre desviando o foco, né, Ernesto? Ô Ernesto, se você faz a acusação, eu não escutei o programa quando o Ralf já tinha lhe feito essa pergunta. Se você faz a acusação, você é quem tem que provar, não?
Mas aí é que está, Eusébio, muitas das denúncias, principalmente quando são feitas por mim, certo? Ora, seria uma excelente oportunidade de me desmoralizar, porque desde aquela época ninguém veio para dizer que era mentira aquela denúncia. Não veio porque aconteceu, e eles sabem que aconteceu, né? E eles sabem que envolve pessoas muito próximas ao Círculo Vieira, né? Isso aí a gente sabe, mas estou dando uma nova oportunidade. Você, como assessor do vereador Afrânio, sei que aí o seu papel é de debatedor, não é de assessor, mas você, como assessor do vereador Afrânio, que é um vereador que tem jogado a história no lixo para defender o governo Vieira, aproveite e peça a ele: Afrânio, vá para a rádio, desmoraliza Ernesto e diga que não tem isso, que aí eu falo quem foi a pessoa que estava trabalhando e que tinha colocado um automóvel para aumentar o seu salário.
Mudando completamente o assunto, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas eu gostaria de aproveitar a sua entrada aqui no programa, vereador, porque essa existe toda uma dúvida com relação à possibilidade ou não do deputado Zé Augusto ir para reeleição, né? Existe toda uma dúvida e já foi debatido por demais aqui no programa de semana passada os problemas do deputado. E surgiu aqui mesmo no programa, e hoje já vem sendo debatido e discutido pelo seu próprio grupo político, a possibilidade de o seu nome entrar caso Zé Augusto não seja candidato a federal. Seria o seu nome para federal e Toninho do Pará continuaria como estadual, unindo assim o grupo. Qual a possibilidade disso se concretizar no grupo com seu nome saindo para federal?
Olha, a possibilidade de meu nome ser federal, já quero dizer aqui que é zero essa possibilidade, certo? É zero. Estive no Recife, conversei com o deputado José Augusto Maia, apresentei minha solidariedade, estou esperando o resultado do julgamento de sua liminar, mas desde já mostrei a ele e afirmei a ele a minha solidariedade. Em momento nenhum tenho esse planejamento, mas se no futuro acontecer, tanto Ernesto Maia como Toninho do Pará fazem parte da mesma coligação e têm as mesmas possibilidades, poderemos conversar com Toninho do Pará para ver se ele tem interesse nessa candidatura federal. No meu caso, por conta dos acordos firmados que eu já tenho feito no governo do estado, a essa altura do campeonato não posso me desviar da minha candidatura estadual. Então, já digo aqui que a chance é zero do vereador Ernesto Maia ser candidato a federal.
Bom, tá bom. Obrigado então, vereador. Um abraço.
Um abraço a todos os amigos e especialmente para meu amigo Ralf, que está com ciúme de Natália Rui.
Ralf, aqui Torpedos. Ralf, é melhor jogar videogame ou pejage?
Pesagem.
Tudo bem. Ou pesagem. Ah, tá. Dos homens nus no MMA na Câmara. Só falta o forró agora. Final telefone 97-9907.
É pior pesar os homens nus e pior jogar videogame também. É ruim os dois.
O programa Bom da Gota. Bel Moraes, um abraço, Bel. Bom dia, Silvio. Por que Ralf defende tantos vereadores? Final telefone 7292. Bom dia a todos. Todos os dias estou com vocês, Bel Moraes. Obrigado, Bel. Silvio, ontem passei na Rota do Mar. E não é que Leone é um gatinho mesmo, Maria? É, se você é um gatinho mesmo.
Ele tá a cara de Rosael.
Um abraço aí pra Rosael, tá parecido mesmo. Natália ainda não entendeu que cada um tem o direito de dar sua opinião, porque pegue menos no pé do meu amigo Eusébio Alcione. De que adianta o hospital municipal? Tá bonito se o raio-x não está funcionando. Denise Araújo ainda não está funcionando.
Sim,
raio-x.
Detalhe, uma pessoa veio ontem me falar a respeito disso, e aí pediu até se eu tinha um telefone do secretário Breno. Eu disse, não, olha, mas liga para a prefeitura e se consegue, porque já faz mais de 15 ou 20 dias que esse raio-x está quebrado, e as pessoas têm a requisição para tirar o raio-x, aí simplesmente está se vencendo o prazo dessas requisições, vão ter que voltar novamente no médico para pedir de novo uma nova requisição.
Tempo, então, raio-x,
um raio-x, né?
Tem problemas, é um raio-x sem jeito.
E uma coisa simples, né? Um raio-x numa cidade de 100 mil habitantes, viver quebrado é inadmissível.
Faz tempo mesmo.
Simples não é não, que só vive quebrado.
Natália, deveria não ser, né?
Natália, manda um abraço pro povo de São Domingos do Cariri, Tarcísio pedindo.
Um abraço para o pessoal de São Domingos do Cariri. Um abração para vocês aí. Inclusive, Jailson, lá na fazenda Mororó. Jailson Arruda, que tá lá com o raio
ligado. São João do Cariri.
Em São Domingos.
Em São Domingos.
Em São Domingos. São Domingos, fazenda Mororó.
Tá, uma pessoa mandou aqui outro torpedo. Oxe, imaginava que Leone era novo, moreno, do tamanho do Ney Lima. Mas não é não. Agora só falta ver Ralph para ver se ele é do jeito que eu penso, parecido com Natália Arruda, Alcione.
Obrigado, Alcione.
O parecido com Natália eu aumentei aqui. Um abraço, Alcione.
Se eu fosse bonito assim, né, Ralph, era meio suspeito.
A solução do Grupo Taboquinha é do Duda Fonda e seu federal do grupo e sai vitorioso nas próximas eleições. E Dimas voltar para o grupo como líder, final telefone 0636. A gente agora no final, o tempo é curto, mas tivemos essa notícia agora com a entrada do Ernesto Maia, se ventilava e se achava que ele poderia ir para o lugar de Zé Augusto, caso Zé Augusto não seja o candidato a federal. Ele negou. Zero a chance, zero essa possibilidade, foi o que deixou claro aqui o Ernesto Maia. Se Zé Augusto não for candidato, ele joga para Toim. Se Toim quiser, tudo bem. Caso não, ele diz que com os fechamentos, os acordos que já fechou para a sua candidatura estadual, é impossível sair agora para federal. Não é isso, o Leone?
Foi justamente isso, Silvio, aquilo que a gente tinha abordado anteriormente, né? Que se o Ernesto agora, após apresentar a sua situação real no estado, a busca de apoios que ele fez visando a sua campanha de estadual e agora migrar para federal, seria um atestado que essa campanha de estadual dele não teria viabilidade. Então o Ernesto Maia reafirma, em suas palavras, que a sua campanha de estadual tem sim viabilidade eleitoral, tem viabilidade, e aí descarta qualquer possibilidade de vir ser cogitado o seu nome a deputado federal, e aí abriu espaço para, caso aconteça da não candidatura do José Augusto Maia, que ele abriu o espaço para que essa conversa seja com Toninho do Pará, que ele provavelmente, se caso isso seja necessário, aceita o desafio de ser candidato a deputado federal, mas não o Ernesto Maia.
E, Ralf, qual a tua opinião?
Não, realmente a gente já falava isso desde o início, né, que se mostraria que a inviabilidade da candidatura de Ernesto para estadual, se ele aceitasse esse convite. Agora, isso foi cogitado porque no início Ernesto dizia que poderia, logo no início, você lembra?
Por isso, porque Ernesto, ele sempre se dispôs à questão do grupo. Para federal, estadual, ele estava na
disposição.
Mas talvez isso no início,
De qualquer jeito. Agora...
Se cogitava Zé Augusto ser estadual. Aí Ernesto disse, se Zé Augusto for estadual, eu serei federal. Mas aí quando se confirmou a candidatura de Zé Augusto a federal, Ernesto de imediato já retirou que seria candidato a federal.
Eu vou dizer por que Ernesto não é candidato a federal. Primeiro, porque ele não quer.
Não, ele já deixou claro.
Viabilizou.
Aqui, né? Deixou claro aqui agora.
Ele viabilizou a candidatura dele para estadual, né? Agora, depois, eu vou dizer aqui, todo mundo que escuta a Polo FM são pessoas inteligentes e vão entender. É caro uma cidade como Santa Cruz. Uma cidade com 54 mil eleitores, foi que votou na última eleição, custa muito caro no mundo político. E esse valor não se dá assim de mão beijadas para não é eu, é tu. Não. Isso é, infelizmente, Eusébio, ainda hoje, isso são acordos fechados também com questões financeiras. E aí, uma ala partidária aqui em Santa Cruz dá entre 17 e 20 mil votos a um deputado, dependendo do deputado, né? E aí, isso não é de graça, não. Isso custa, e custa muito caro, muito dinheiro. Infelizmente, os votos das pessoas são vendidos ainda como no tempo do curral eleitoral, se é que a gente já saiu desse tempo.
Pois, João Isébio, você ia falar?
Concordo com o Ralf, né, essa questão. E analisando a questão dos nomes do grupo, teve uma mensagem que falou em Eduardo da Fonte, Ou realmente o Eduardo da Fonte poderia ser uma alternativa para o grupo de oposição se ele estivesse junto com a Armando Monteiro? Lembrando que a tendência é o Eduardo da Fonte se juntar ao grupo da Frente Popular, né? E aí, o Ernesto, e quando eu coloquei o nome de Ernesto como uma possibilidade de ser candidatura federal, é porque se prega tanta unidade no grupo, né? O próprio Fernando Aragão poderia ter viabilizado uma candidatura dele a estadual, mas ele retirou em nome da unidade do grupo, que depois não se concretizou. Mas ele retirou uma candidatura que tinha tudo para ter prosseguir uma legitimidade.
Salientar uma coisa, viu, Zé? Me deu uma parte rapidinho para eu só salientar uma coisa aí nessa sua fala que eu concordo plenamente. É o seguinte, é que se Armando achar interessante um candidato da região aqui, sabe? Aí vai, nós temos as possibilidades de Thales, né? Porque seria aí, no grupo de oposição, se tem bons nomes que não são nem cogitados, Silvio. Nem cogitado, porque o deputado, quando falou aqui, disse que ia conversar com a Armando e com a família. Então, o Fernando não é da família do deputado. Elinho não é da família do deputado. E são bons nomes que poderiam não ter, eu não acredito que tenham viabilidade para uma eleição, mas para suprir uma questão de conjuntura
estadual,
né?
É justamente nessa questão da conjuntura estadual que se faz essa análise, porque pronto, o Fernando Aragão ele não teria essa viabilidade, nem o próprio Thales, porque estão no grupo do PROS, que vai estar com o Paulo Câmara, ou seja, eles também vão fazer fariam cauda para a Frente Popular.
Elinho e Galego estão no PTB,
aí,
né?
Elinho e Galego estão no PTB. E aí, não sei como está a conjuntura do candidato do PSL, do PTB, aliás, do PSL, que eu ia falar do Ernesto. Mas o Elinho e o Galego são do partido de Armando, ou seja, estariam e fortaleceriam a candidatura de Armando aqui na região, né? Se for, e aí acredito que se tiver um direcionamento do governo, da candidatura de Armando nesse sentido, aí vai ter gente que vai repensar essa questão, né? Vai repensar essa questão, porque a gente já debateu aqui várias vezes, a situação do deputado Zé Augusto é complicadíssima, né? Tanto na questão do partido, de estar na Frente Popular, né? A votação tem que ser muito maior do que ele já imaginava que tinha, né? Quanto na questão jurídica, que ainda está a pendência todinha pendente, né? Está pendente a questão jurídica de Zé Augusto. Agora que o grupo, e aí tem que ser colocado isso, não tem a união que é pregada, né? Não se fala em união. As questões são decididas ainda pelo que se vê, o que é passado por Zé Augusto, né? Ele quem diz o que é decidido e passa para todo mundo. Se aceitar bem, se não aceitar, não tem problema, fica do mesmo jeito. Não tem discussão, né? E aí o grupo, que eu entendo o grupo como um grupo de pessoas, fica refém disso. Né? Zé Augusto lançou uma nota onde ele disse que a pretensão dele é ser candidato à reeleição. Ora, se ele é candidato à reeleição, e teve a análise dos meninos aqui mais cedo, o Romenick e o Ney, se ele é candidato à reeleição, ele vai aceitar o que foi colocado para o PROS e para a Frente Popular e vai abandonar Armando Monteiro? Ou ele vai ser candidato independente no PROS e aí minguar da sua votação de vez? É muito complicada a situação dele.
Bom, só rapidinho aqui para a Natália Ruda, para a gente fechar o programa, e tem ainda os palpites chegando aqui.
Como foi tocado aí o nome do nobre deputado Eduardo da Fonte, eu quero dizer a vocês aqui, os ouvintes que estão ouvindo o programa, em quase toda a região por aí afora tem deputado que é da Frente Popular e apoia Armando Monteiro naquela cidade. Tem deputado que é do lado de Armando Monteiro e apoia o Paulo Câmara. Isso não é impossível. O que acontece aqui em Santa Cruz, se o deputado Eduardo da Fonte olhasse dessa maneira, ele não vinha mandando emendas sempre para os prefeitos que são eleitos em Santa Cruz do Capibaribe, né? Beneficiando a população. e também beneficiando a nós próprios, porque aqui teve deputado que passou 40 anos em Santa Cruz e ninguém nunca se via falar numa emenda, não era, Ralf? Ninguém sabia o que era emenda. Depois de Eduardo da Fonte...
Mas até porque, Natália, ninguém se falava em emenda de jeito nenhum, de nenhum deputado.
Era, porque ninguém conhecia.
Mas aí não posso desprezar o que se tinha, né?
Não, eu não estou desprezando, eu estou dizendo que o povo de Santa Cruz hoje sabe o que um deputado representa para aquele município. Nós não sabíamos disso. Foi depois da entrada de Eduardo da Fonta em Santa Cruz do Capibaribe.
Então, um pouquinho atrás, eu acho que depois de Armando Monteiro.
Né? Eu vou um pouquinho atrás. Eu acho que depois de Armando Monteiro Neto, deputado. Aí...
Depois que Eduardo da Fonta mandou os
primeiros.
Aquelas reuniões que teve todinha, peraí. Vocês não acompanharam, eu acompanhei.
Só um adendozinho.
Eu acompanhei.
O Armando Monteiro, diga-se de passagem, a gente tem que fazer justiça. Armando Monteiro foi o deputado federal que veio para Santa Cruz sem ser votado em Santa Cruz ainda, e foi um dos primeiros deputados que colocou recursos de emendas individual sua para Santa Cruz. Foi a partir de Armando Monteiro.
Não, eu não
pois disse, Armando,
eu
aí Eduardo da Fonte,
que ainda essa semana eu disse aqui que Armando Monteiro tinha cacique em Santa Cruz do Capibaribe, que ele trouxe muitas coisas para Santa Cruz. E para vocês terem uma ideia, eu vou relembrar aqui o passado. Vocês sabem como foi a chegada de Armando Monteiro aqui? Ele veio fazer uma palestra na Câmara de Vereadores. E Nanau era o presidente da Câmara de Vereadores. Na época, o partido, eu não me lembro qual era o partido que o doutor Nanau era aliado. Fechou a Câmara para Armando Monteiro não fazer a reunião. E nós saímos de pés da Câmara até o Banco do Brasil, ali para a sede do Banco do Brasil, aqui na 29. Tá vendo? E Naná até nisso atrapalha também. Aí então é o seguinte, é esse. Vocês acham graça, mas é verdade, eu estou contando um fato verídico, que eu acompanho. Foi, a gente acompanhou até ali a sede do Banco do Brasil, da ABB.
ABB, né?
Porque Armando Monteiro não deu a palestra lá
na
Câmara de Vereadores, né? Foi pressado, uma pressão muito grande em cima de Nanau, não sei porque ele fechou a Câmara, mas Armando deu a palestra, aí Modeus disse, eu vou trabalhar pro Santa Cruz do Capibaribe, e trabalhou.
Modestos foi.
Com raiva. Uhum. Com raiva, né?
Como Modestos foi.
Então,
e até hoje é Modestos foi.
São duas pessoas que realmente têm um trabalho, ninguém pode negar, pro Santa Cruz do Capibaribe. Armando Monteiro e Eduardo da Fonte. Esse caso do Ernesto, eu acho que Ernesto tem razão. Tem razão porque ele já tá numa batalha pela eleição dele de deputado estadual. Ele tá... E o partido toda vez joga uma coisa muito pesada no colo de Toninho. É, no colo de Toninho ninguém agrada Toninho, não. Só olha, vem
deixa eu
coisa pesada para ele. Eu tenho certeza que Ernesto está certo nesse ponto.
Não atrapalha,
agora
não,
que
deixa
também,
eu
e que também só joga as coisas ruins e pesadas pro lado de Toninho.
E você só joga as coisas ruins e pesadas nas costas, hein? Do coitado de Nanau?
Não, eu não as coisas ruins, não.
Porque não era ele o presidente da Câmara, não, viu?
Ele era.
Era Zilda Moraes.
Era Zilda Moraes. Vamos ver isso aí. Se eu tiver errado, amanhã eu digo aqui. Mas
você já disse o negócio da camisa ontem. Você já disse ontem que não era pra vestir a camisa do Brasil.
Mas foi o povo que pediu. Segundo, eu tive informações... que ele vestiu a camisa do Brasil ontem.
Mas ser deputado federal não é uma coisa ruim, não, né?
Não, mas não é ruim, é porque é o peso para o cara enfrentar. O peso financeiro, o peso de estrutura, é muito complicado. Se fosse tão bonzinho assim, ninguém jogava para cima de Toninho também, não.
Um abraço aqui, Daiane, está concordando aqui com o Natálio. Um abraço.
Obrigado,
Daiane. Daiane em São Domingos, aí São Domingos. Um abraço, Daiane. É melhor o raio-x quebrado, porque as pessoas não perdem tempo. Minha irmã tirou vários e nenhum prestou, até que o médico mandou tirar um particular, porque os do hospital não dava para ver nada. Júlio, do Bela Vista, final telefone 1597. Faz 15 dias que o raio-x quebrou, porque dia 8 foi tirado o raio-x do meu pai, um cheiro, Luciene. Diz que dia 8 estava funcionando e foi tirado o raio-x do pai dela. Abraço, Luciene. Bom dia a todos. Como fala a música de Nelson Ned, tudo passa. Chegou o tempo de Zé passou, o tempo do Zé passou, ele já foi longe demais. Silas Tenório mandou o recado. A vereadora Nara foi medir a pressão do Hospital Municipal e postou no Facebook dizendo que o hospital está de primeiro mundo. Robson mandou o recado aqui também, o torpedo aqui do da Polo FM, o 81002, pronto, 8103, Márcia, você falou 02, 8103-1245.
Devagar, o cara foi buscar a caneta, diga de novo. 8103.
Você não manda
em
mim não, rapaz.
1240.
Olha, Silvio. Em Rafael, né?
Que dá. Ô, Silvio. 8103-1245.
Deixa eu só trazer uma questão aqui. Eu tenho dito aqui dos avanços que a nossa saúde em Santa Cruz tem tido com o governo Edson Vieira. Agora, não se pode.
Você quer dentro da saúde, já tem em Santa Cruz, se quebrar um dedo emendado, que foi nas campanhas. Ainda não tem. Danado, rapaz.
A gente não pode se dar a essa tristeza de. A gente está no ano 2014, numa cidade de 100 mil habitantes. A gente está falando direto em quebra de raio-x. Pelo amor de Deus, onde é que a gente...
Quebra de dedo também, faz tempo essa quebra
de dedo. Quebrar um dedo e você não engessar, eu não sei se está engessando, não divulgaram. Mas eu acho que não. Então, eu acho que o Breno, que eu tenho ressaltado aqui, que tem feito um bom trabalho, precisa atentar para essa história. Uma cidade como Santa Cruz não pode se dar o luxo de estar precisando do raio-x de São Domingos de 15 em 15 dias. Pelo amor de Deus.
10 horas e 19 minutos, 10 e 19, final do programa. Um abraço... com a deferência toda especial da Comidas para Gato Whiskas. Tchau, Gato Félix.
Tá bom, seu Silvio. Olha, um abraço a todos vocês, um abraço ao meu amigo Ronaldo, lá no Dona Dom, e também ao Ronaldo lá no Arco
Verde. Só estão corrigindo aqui, que não é Gato Félix, é Garfield, que é mais parecido.
Um abraço também ao Ronaldo lá no Arco Verde, e também à minha amiga Dona Penha Comaru, que também está se recuperando, estava meio dodói.
Depois virou sócio da Polo, está todo pomposo, né?
E a todos que estão aí no Arco todo Verde, ligadinho aqui, na melhor hora do Rádio do Debate, a hora do debate.
Eusébio, até amanhã.
Até amanhã, Silvio.
Cadê a lista de... Tem não?
Tem.
De abraços?
É porque Natália ocupa muito tempo.
Não, você não dá a lista, ninguém dá a lista a você, aí você vem pra cima do mim. Mas você quer. Será que é uma marcação?
Eusébio e Natália, vou brigar na hora dos abraços.
Ah, porque ele não traz, ninguém mandou um abraço pro Eusébio. Eusébio, é verdade, você confirmou agora aí.
Eusébio, a partir da manhã, vai trazer parte daqueles papéis de
afrânio. Eu digo que ele não traga nome inventado aqui.
Não, traga nome inventado. Quando eu vinha pra aqui pra rádio, eu encontrei com o Galego, que é cunhado de José Alves, conselheiro tutelar.
Lembrou,
um abraço pra Galego, um abraço pra José, pra toda a família dele aí. José Alves, eu só conheço um conselheiro
tutelar. José Alves agora.
Conselheiro tutelar, eu falei. Um abraço. E um abraço pra todo mundo.
Lagos, um abraço, e amanhã?
Um abraço pra Márcia. Eu não vou mandar um abraço pra Silvio, porque depois que ele virou sócio da
Polo... Manda um abraço pra Ernesto, manda.
Não.
Manda um abraço, ele é bem maguinho pra você abraçar.
O problema do Ernesto é o seguinte, Ernesto tá com a cabeça quente com essa candidatura dele, que ele tá vendo difícil.
E ele
aí
vai
pela
ter que
frente,
provar esses apoios
que esses apoios que ele tem, aí tá com a cabeça quente, tá querendo descontar nos outros.
Aí na frente,
tá querendo descontar nos outros, o negócio não tá bom pra Ernesto.
Manda um abraço pra João Brito.
Então, um abraço, João Brito, que levou...
Anchieta também.
Isso, Anchieta, que levaram o lanche ontem. E um abraço pra Luizinho do Manguzá, Silvio. E um abraço para Naldinho, que não é...
Iri, meu cunhado. Iri. Sempre ouve aqui você, Iri.
Um abraço, Iri. E para o Naldinho e para a turma do salão que Naldinho trabalha. E para aquela turma do salão do Naldinho, do outro, do salão do Naldinho.
Salão, Mija nos Pés, Edson Vieira, Azulzinho. Agora não é Mija nos Pés, não. Mija nos Pés.
Nos Pés. Cara de Mercedes.
Cara de Mercedes.
Mototáxi, mototáxi, como é o nome? Mototáxi.
Edson Vieira Mototáxi, né?
Tá bom. Um abraço para todo mundo.
Natália Ruda e a segunda
olha,
parte dos abraços.
Olha, aqui o amigo Eusébio, a gente tá aqui e o povo ligando. Um abração para Lurdinha, Selma e Sandra, que estão aí por trás da CELP, mora aqui por trás da CELP, e estão ligados no rádio, manda um abração para mim e para eu dar o povo, tá vendo, Eusébio? Traga isso também. Um abração para todos que escuta a nossa querida Polo, a Polo que veio agora mesmo para arrebentar com as audiências, com a audiência. Segundo aí, tem uma pesquisa e você não mostrou a pesquisa aqui. Você está com medo de mostrar para o do outro lá? A pesquisa aí que está em primeiro lugar.
Não estou com ela aqui, não. Está com o Ney.
Está com o Ney? É. E por que você não está aí? Está com medo?
Você está
com medo.
A seguir,
se você não trouxer na próxima, eu trago.
A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.